Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, nós estamos na reta final da votação do Código Florestal, uma matéria importantíssima para qualquer país do mundo e para o Brasil em especial. Porque nós estamos votando um Código Florestal que objetiva preservar o meio ambiente num país que é detentor do maior volume de florestas no mundo e do maior volume de água no mundo. É uma matéria, portanto, de interesse para os brasileiros e de interesse para o mundo inteiro. E, curiosamente, senhor presidente, nós chegamos a esse momento, eu estou vendo ali o senador Jorge Viana, ainda às voltas, conversando com a senadora Lídice da Mata, com acordos feitos em quase todas as matérias. Foi feito entendimento com vistas à proteção das nascentes, das encostas, das margens de rios, do replantio de áreas devastadas, desmatadas. Foram definidas punições, mas um fato permanece ainda sem definição, até este momento, que é a questão dos apicuns e salgados. Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu duvido que daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pela televisão, 1% saibam o que é apicum e salgado. Mas talvez 50% saibam o que é mangue. E se ousou confundir mangue com apicum e salgado? E se passou a demonizar a ocupação de salgado e apicum. Daí, temos chegado a este momento, tendo encontrado saída para praticamente tudo, com o esforço dos relatores Luiz Henrique e Jorge Viana, e não temos chegado ainda ao entendimento em torno da ocupação dos apicuns e dos salgados. Porque parece que falar em apicum e salgado é falar em mangue. Balela. Balela, e é preciso que os interessados se debrucem sobre a matéria para o devido esclarecimento e para que o esclarecimento produza um texto racional. Senador Aloysio Nunes Ferreira, sabe quantas pessoas vivem da atividade da carcinicultura? O nome esquisito, carcinicultura. Carcinicultura significa cultivo de camarão em cativeiro. No Nordeste, 30 mil pessoas vivem do cultivo do camarão. Onde é que se pratica o cultivo do camarão? Nos apicuns. O apicum é no mangue, nada de mangue. Senador Aloysio, deixa eu explicar uma coisa à Vossa Excelência. Vossa Excelência é capaz de saber. A água do mar, onde nasce alga e mais nada, e onde vive peixe, tem um índice de sal contido na água de 30 partes por mil. O salgado é uma região onde vegetação praticamente não há. O apicum, muito menos. Sabe por quê? Os apicuns são áreas em estuário de rio, a desembocadura do rio no mar, solo, onde uma maré pode de 15 em 15 dias molhar o solo, mas molha o solo e deixa o sal permanente. Lá não nasce nada. Sabe por quê? A água do mar tem 30 partes por mil de sal. Os apicuns têm mais de 150 partes por mil. É mais ou menos 5 vezes a água do mar, não nasce nada. Onde é que estão os apicuns? Na região mais pobre do Nordeste, nas regiões litorâneas, onde a capacidade de produção de emprego é perto de zero. Onde é que se situam os cultivos de camarão? Nestas áreas chamadas apicuns, em estuários de rio, próximo do mar, onde existe a rara oportunidade para você, com o cultivo do camarão, instalar viveiros de camarão e produzir 30 mil empregos. É em cima de mangue, longe de mangue. Longe de mangue, é afastado do mangue. O mangue está na cercania, está nas margens. O apicum está no meio do estuário. O apicum é vivo, ou melhor, o mangue é vivo. O mangue é madeira, tem caranguejo, tem peixe, tem micro-organismo, tem tudo. No apicum não tem nada, não tem vida nenhuma. E pode gerar emprego para as pessoas. A agressão ao meio ambiente se dá na medida em que você agrida quem tem vida, que é o mangue, que protege, inclusive, as margens de algumas áreas. Mas o meio, e se confundir apicum com mangue? Vamos voltar para o salgado. O que é o salgado? Enquanto no apicum você tem mais de 150 partes por mil de sal e não nasce nada, a não ser um matinho rasteiro, mas serve para cultivar camarão, para gerar 30 mil empregos. No salgado, você tem a saída do rio para o mar. É lá onde se instalam as salinas. No meu estado, Rio Grande do Norte, que produz 95% do sal do Brasil, estes salgados estão nas margens, no estuário de uns rios que, ao longo de milênios, foram acumulando argila no seu fundo, impermeabilizando o seu fundo, fazendo com que, naturalmente, pudessem se construir tanques para decantação da água do mar. Numa área onde não nasce, aí não nasce é nada. Aí não nasce, não nasce é nada. Mas dá para gerar 15 mil empregos diretos nas áreas de salinas do Rio Grande do Norte. Empregos diretos que se multiplicam e chegam a 40 mil empregos entre diretos e indiretos. Numa área paupérrima, onde é quase impossível gerar emprego. Muito bem. Dito isto, o que eu quero dizer a Vossas Excelências é que os apicuns e os salgados estavam demonizados. E nós estávamos num impasse. Era impossível, quase impossível, encontrar uma saída para a utilização correta, racional, dos apicuns e salgados dentro do Código Florestal. E aí, eu quero aqui invocar o senador Jorge Viana, o senador Luiz Henrique, com a sua disposição de diálogo. Eu quero registrar a disposição de diálogo de Suas Excelências. Eu estudei profundamente porque é minha obrigação. Eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou do Nordeste, eu tenho a obrigação de procurar o aproveitamento de áreas vocacionadas para gerar emprego para a minha região, sem agredir o meio ambiente. Sem agredir o meio ambiente. Agora, buscando emprego. E trabalhamos duro, com assessoria positiva, conversando com os relatores, conversando com a assessoria do Ministério do Meio Ambiente, com a assessoria do Ministério do Meio Ambiente, chegando à interlocução da própria ministra. E elaboramos uma emenda. Esta emenda, eu reputo, senadores e senadoras, já vitoriosa, porque ela está negociada. Operamos um milagre. Ela está negociada com os dois relatores, com o Ministério do Meio Ambiente e com os produtores de camarão e com os salineiros do meu estado. A pátria, acho que está salva. Porque nós conseguimos um texto que está entregue ao relator, que ele vai, inclusive, se manifestar sobre ele, garantindo toda a proteção ao meio ambiente nas áreas de mangues, de apicuns, de salgados, e preservando a possibilidade de manter o que já existe e de crescer até 35% a atividade. 65% ficam dentro do contexto geral da lei da revisão florestal. Eu acho que com o texto que está pronto, que está posto, possibilitando o senador Luiz Henrique, aqui das áreas de apicuns e de salgados, se consiga preservar o que está feito. Já imaginou destruir ou permitir que a lei abrisse uma brecha para que se destruíssem as salinas do Rio Grande do Norte? Sal é vida, é saúde, é utilidade pública. Já imaginou o Brasil de uma hora para outra abrir um flanco para destruir? O senador Luiz Henrique é segurança alimentar. Já imaginou fazer uma lei, o Código Florestal, para deixar uma porta aberta para insensatos de plantão criarem dificuldades a uma atividade que gera emprego e que significa vida, significa alimento, significa saúde, que são as salinas do Rio Grande do Norte? Já imaginou deixar, por conta de uma demonização do termo mangue associado a salgado apicum, a impossibilidade de gerar emprego numa região paupérrima como é do Nordeste, com criação de camarão? Mãos à obra e com o discernimento entre pessoas, nós produzimos este documento, esta emenda, que, repito, está negociada com o Ministério, com os seus assessores técnicos, com os relatores, com os produtores de camarão, com os salineiros do Rio Grande do Norte, e ela é subscrita pelo senador Eunício Oliveira do Ceará e por mim. Está submetida aos relatores, de quem espero a aprovação em nome do interesse do Brasil. Obrigado, presidente.
Próximo inscrito, senador Aécio Neves. O próximo, Alcir Gurgaz. Senador Aécio Neves.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos aproximamos agora do momento derradeiro dessa primeira fase de discussão de um tema que mexe de forma profunda, não apenas com a economia brasileira, mas com o sentimento de todos os brasileiros. Eu devo uma palavra de cumprimento a todos aqueles que participaram da construção desse texto, que, se não é o ideal, é impossível que haja um texto perfeito numa matéria tão complexa como essa, mas nós nos aproximamos muito do equilíbrio. E um país com a diversidade que tem o Brasil do ponto de vista da sua produção agropecuária e também em relação à sua diversidade ambiental, o equilíbrio é sempre o caminho mais aconselhável. Eu cumprimento o senador Luiz Henrique pelo papel que teve na busca desse entendimento, na construção desse novo texto. Da mesma forma, o ilustre senador Jorge Viana, uma construção de muitas mãos, mas que, através desses dois senadores, eu acredito, simbolizam a construção desse entendimento. Na verdade, eu gostaria apenas de consagrar algumas questões gerais. Entre elas, o princípio que, na verdade, se consagra nesse PL, de uso antrópico consolidado. Esse princípio, eu ouso dizer que ele foi, senador Jorge Viana, utilizado pioneiramente em Minas Gerais. E nós tivemos a oportunidade de trazer a contribuição da experiência mineira em reação ao zoneamento ecológico econômico, em relação aos planos de bacias hidrográficas, que foram, dentre tantas outras, uma referência balizadora do uso de terra no Brasil. Portanto, no momento em que nós caminhamos para essa votação, pelo menos, do texto geral, eu quero aqui lembrar que fiz algumas sugestões ao relator Jorge Viana, ou aos relatores, que buscam, na verdade, trazer algumas proteções a mais a essa construção que espera que hoje seja consagrada. Uma delas vem exatamente da experiência, senador Demóstenes, senador Luiz Henrique, que tive como governador de Minas Gerais e que me permitiu perceber, mesmo no estado estruturado, com o sistema de administração de floresta através do EF extremamente sólido, me permitiu perceber, em entendimento com vários outros governadores, a fragilidade do Cisnama, de todo o sistema que envolve as instituições florestais do país. O serviço, o próprio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tem uma atuação ainda aquém das necessidades para o qual foi criado, e as próprias instituições florestais, como dizem, ainda têm também uma estrutura aquém das necessárias para fiscalizar a aplicação do Código. Na verdade, eu trouxe trouxe uma proposta ao ilustre relator com um pensamento no que eu poderia chamar, ou poderíamos chamar aqui de pós-código. Os meses, os anos seguintes, para que a aplicação daquilo que for definido pelo Congresso Nacional em última instância seja efetivamente garantido. E a proposta fala, na verdade, da importância de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios possam adaptar, reformular, num prazo de 6 meses, é o prazo que nós estamos aqui apresentando, todas as instituições no âmbito do SISNAMA, instituições florestais ou afins, e possam aparelhá-las devidamente para assegurar a plena consecução dessa lei. O que nós estamos propondo é que as instituições referidas nesse caput, portanto, no âmbito do SISNAMA, poderão credenciar, mediante edital de seleção pública, profissionais devidamente habilitados para apoiar a regularização ambiental das propriedades previstas no inciso 10º, artigo 3º, nos termos do regulamento baixado por ato do chefe do Poder Executivo. Na verdade, senhor presidente, senhores senadores, a nova lei cria obrigações para os proprietários rurais que, para se beneficiarem do que determina a lei, eles terão que fazer o cadastro rural ambiental e, em seguida, o programa de recuperação ambiental das propriedades. Isso significa alguma coisa em torno de 6 milhões de propriedades rurais em todo o país. E todo esse cadastramento, como prevê o novo texto, deve ocorrer no prazo de 1 ano, prorrogado por apenas mais 1 ano. Sem, portanto, o cadastro rural e seu programa de recuperação ambiental, não haverá possibilidade desses proprietários rurais, sobretudo pequenos proprietários, nós estamos falando, repito, de 6 milhões de propriedades, se habilitarem aos benefícios da lei. E eles poderão novamente serem multados em seguida pelo descumprimento dessa norma. Fica, portanto, a sugestão, através da apresentação dessa emenda, de que nós possamos dar consistência ao sistema e permitir que, quando procurado por esses pequenos proprietários rurais, o sistema possa dar a eles a resposta, o auxílio técnico, assessoria técnica, oferecer, quando necessário, os bancos de sementes de espécies nativas, para que possa haver a recuperação das áreas degradadas. A infraestrutura de produção de mudas é essencial à restauração dessas áreas. E, portanto, nós precisamos garantir, além de inventários florestais, manejo florestal comunitário, prevenção, controle, inclusive, de incêndios florestais e outras medidas de natureza técnica imprescindíveis ao atendimento da agricultura familiar e aos novos ditames desse Código Florestal, ora em votação. Portanto, o que nós estamos aqui orientando com a nossa proposta é que haja uma nova e vigorosa e, sobretudo, rápida estruturação do SISNEMA para atender a essas demandas. Por outro lado, senhor presidente, há uma outra questão que nos preocupou e sobre ela também apresentamos uma proposta que facilita a construção das unidades de tratamento de esgoto nas áreas de reserva legal. São pequenas áreas que poderiam, eventualmente, estar isentas de manter ali a reserva legal, já que nós estamos falando de uma obra pública que vem exatamente em benefício da questão ambiental e que muitas vezes não encontram condições técnicas de se viabilizar, exatamente pela necessidade de manter naquela jurisdição, naquela região, as mesmas condições ou pré-condições das propriedades rurais. Estamos criando, portanto, um estímulo, um facilitador, para que nós possamos ter obras de impacto positivo no meio ambiente, como obras de saneamento, de tratamento de esgoto, sem os entraves legais que existem hoje. E, por fim, senhor presidente, senhores senadores, senhores relatores, a proposta apresentada pelo ilustre senador Waldir Raup, que fala da tolerância zero para novos desmatamentos, é algo que vem, a meu ver, trazer a tranquilidade necessária que o país precisa para continuar produzindo, gerando renda e riqueza, mantendo o produtor no campo, mas fazendo o que é fundamental, preservando o nosso ecossistema. Minha vinda a essa tribuna tem por objetivo fundamental, além da apresentação dessas propostas, dizer que, se não chegamos ao texto ideal que possa agradar a todos, essa construção política é uma demonstração clara de que é possível, sim, quando há espírito público, disposição para o diálogo e compreensão profunda do tema, é possível superar divergências e entregar ao país um código ousado, moderno e que eu espero seja também eficiente. Obrigado, senhor presidente.